HitCast, o podcast do Combo Infinito. E hoje eu não sei o que vai acontecer, pois eu não tenho uma pauta na minha mesa.
Hoje nosso cast não tem uma pauta, não é verdade?
É, nosso cast ele vai agora pra onde Deus quiser, pra onde nossos assuntos nos levarem. E para isso nós temos um rapaz aqui bastante retro player, né, Leptex?
Exatamente, nosso querido Sabá.
Estou intrigado aqui pra saber onde é que vai levar esse retrocast. Retrocast, hein?
Olha o cara inserindo jabás.
Eu tô ele tão focado aqui na gravação do retrocast que eu já chamei o negócio de retrocast, rapaziada.
É um jabá. Você assistiu propaganda. Origem, né, pelo visto.
É tipo Silvio Santos que joga aquele comercial da Jequiti, assim, sabe? É na uma mensagem
cara.
Subliminar.
Subliminar.
Ah, oi, tá vendo o Chaves lá de repente pisca Jequiti.
É, então. Silvio Santos é um gênio. Mas antes de começarmos essa porra que vai dar merda, vamos para os nossos
e-mails e comentários.
Se eles existirem, né?
E eles existem, nós vamos ter surpresas.
Existe sempre que eu comento sempre lá, pô.
Adeptecos, ouvintes, se é que vocês conseguem me ouvir direito, pois eu estou com a voz terrível.
Tá doente, Ariel, tá doente.
Eu tô, minha garganta quase não existe mais, mas nós estamos nas nossas leituras de e-mails e comentários.
E nós temos hoje uma coisa especial, que nós vamos ler de dois casts diferentes.
Exatamente, que é o HitCast 16 sobre PT, Puta Terror, em Silent Hills. Uhum. E o Hit Question, temporada 1, episódio 2.
Exatamente, Hit Question, que é o nosso game show. Pra quem ainda não ouviu, ouça o primeiro, que é a batalha entre o Sabá contra o Wilson Fernando. E a segunda foi contra quem, Ariel?
Takashi contra Madruga Jackson. E você,
exatamente,
ao ouvir esses dois Hit Questions, já fica sabendo de dois semifinalistas do nosso game show.
Exatamente.
E nós não vamos contar quem é.
Não, não, mas porque vai ser tudo surpresinha. Surpresinha, até o prêmio vai ser surpresinha.
Até o prêmio. Talvez o prêmio, a grande surpresa do prêmio é que ele não seja nada.
É, pode ser uma surpresa até pra gente.
Pois é. Mas antes da gente ir diretamente para os comentários, nós temos o nosso terceiro e-mail,
olha,
cara.
Olha aí.
Nosso terceiro
que
e-mail.
Que coisa linda.
Que não poderia ser diferente senão de uma pessoa interna. Nosso terceiro e-mail vem da senhorita Cristiane Lamana, a primeira dama de seu coração. Você acredita?
Cara, tô até vendo. Você falou que eu ia ter uma surpresa e eu falei, bom,
ela não.
Sei lá, né?
Ela não falou que você é negão, igual a namorada do Takashi. Mas.
Ah, tá.
Não, a surpresa não é, só que a gente ia ter um terceiro e-mail. E ela diz: oi, fiquei com dó. Dois e-mails? É pouco, gente. Manda e-mails. Ela tá incentivando nossos ouvintes. Vou dar minha contribuição. Adorei o cast, está ficando cada vez melhor. Eu não tinha comentado antes, mas ouvir o Adeptecos imitando o Taca de Pau nesse carrinho foi sensacional. Beijos para o Adeptecos.
Puta, muito obrigado. Não, para quem não sabe, nós hablamos espanhol.
E meu nome é Aridiel. Mas Adeptecos, nós recebemos então nosso terceiro e-mail, cara. Qual é a sua sensação?
Maravilhoso. Tô me
Quando você acha
extasiado.
Que vai chegar no nosso quarto e-mail? Ele já chegou e é do Felipe Moura, rapaz.
Pois cara, é. Não acredito. Tanto tá cheio de surpresa. O Ariel, ele me considera o público-alvo do Combo Infinito. Eu sou o Combo Infinito junto com ele, mas ao mesmo tempo ele acha que eu sou o público-alvo, ele não me conta
Tem
nada.
Tem que ter surpresa, rapaz. E ele diz, e aí Ariel e Adeptecos, beleza? Beleza, Felipe.
Beleza,
meu nome
beleza.
É Felipe, nós já sabemos. E mandei um e-mail elogiando vocês pelo trabalho do podcast algum tempo atrás. Ele foi o cara que mandou o primeiro e-mail pro seu e-mail, cara.
Puta! Que da hora. Puta,
Sim.
Isso é legal, cara. E dessa vez ele mandou no time.
Mandou no time.
Aí, garoto.
Mas o tempo passou e eu acabei distanciando do podcast e do site. Que pena. Por uma questão... Por uma questão de falta de tempo. Porém, agora posso ouvir e acompanhar o site novamente e vi que agora o HitCast é semanal e isso me agradou muito. Palmas.
Boa, Felipão. Boa.
Gostaria de sugerir um tema para o programa que seria indicações de games que vocês têm jogados. Ainda mais em um ano fraco de lançamento como 2014. Claro que muitos jogos prometem, porém, até então, foi um ano fraco.
Correto.
Não é? Isso faz com que tenhamos tempo de jogar aqueles jogos antigos que deixamos passar. Assim, vocês fariam breve análise do jogo. É, Felipe, a gente faz isso de vez em quando com os sem pautas, cara.
Isso.
Mas nada
Mas,
impede,
na
né?
verdade, na verdade, o que eu gostei muito da sugestão dele, porque o sem pauta é sem pauta. É
sem
que a gente
pauta.
Fala qualquer coisa, né? Que é exatamente o próximo programa que vocês ouvirão daqui a 2 minutos.
Exato.
E,
Esperamos.
E, E essa ideia é muito boa, cara. A gente vai fazer, Felipão. Vamos fazer. Vamos focar nisso aí.
Vamos fazer. Ele fala, concluindo: continuem com o programa, está muito bom e vocês evoluíram bastante desde os primeiros programas. Até mais. Abraço, cara. Totalmente mérito do nosso editor Guto Araújo, que tá arrebentando.
Exatamente.
Nas
Guto manda muito bem.
Sim.
Muito bem. É isso. Mostra. Aí, obrigado, Felipão. Valeu mesmo. Continue mandando e-mails pra gente que a gente vai ler todos.
Mesmo que eu esteja com a voz acabada.
Mesmo. Então, o primeiro comentário é da relíquia do Combo Infinito, cara. O Dori Ervalha. Ou Dori Ervilha. Ou Dori... que mais?
Dori... é...
Erva.
Erva. É, não.
Enfim, além de dele downloadar, é, ele, foi o primeiro comentário
ele fez,
dele.
Ele fez um loading do comentário dele.
Isso. Ele mandou assim, podcast relacionado ao PT, puta terror, como a gente disse antes.
Isso.
Muito bom esse podcast, ri muito. PT foi o jogo de estreia do meu PlayStation 4. Enquanto estava baixando, o último dos americanos, entendedores
piadista,
entenderão.
Piadista, né?
Ah, que pegadinha.
É piadista.
Tô fazendo assim com a mãozinha, sabe? Você via, gira pra frente e pra trás.
Sim, sim.
Rapaz, que jogo tenso, concordo? Literalmente me deixa arrepiado. Mesmo quando eu jogava pra tirar alguns prints, o medo insistia em aparecer. Achei uma maneira bem criativa de divulgar o próximo Silent Hill. O único jogo da franquia que joguei foi o The Room. E mesmo assim foi a demo. Também joguei a versão PSP, mas fiquei travado em uma parte. Mas esse teaser jogável me deixou com muita vontade de jogar o próximo Silent Hill. Tomara que saia uma versão para PC. Voltando ao jogo, tentei zerá-lo novamente. Desta vez não usando o headset e não consegui.
Pois é, o Dori foi quem passou pra gente aí um pouco de como finalizar. E no final das contas era bem mais fácil do que tudo aquilo que ele tinha passado pra gente, mas deu certo. O importante é que deu certo. O próximo comentário é do Oscar Ar, que inclusive mandou um e-mail muito firmeza pra gente, só que a gente não pode ler no ar agora.
A gente tem um plano especial pra ele.
Exatamente, Oscar, não esquecemos do seu e-mail. E ele diz, e aí galera, como vão? Muito da hora esse PT. Não me recordo de ter visto um full demo teaser antes. Eu também não.
Nem eu.
Gostaria muito de ver uma jogabilidade em terceira pessoa para ambientes externos e em primeira pessoa para internos. Assim como em Silent Hill 4, o
The
Room.
Olha aí, que bacana.
O The Room, que é o que o Dori falou. O legal é que enquanto na geração passada tivemos apenas Dead Space, segundo o que eu lembro, de jogos de terror, né? Agora há duas grandes promessas do gênero survival horror a caminho. The Evil Within e o novo Silent Hills. Valeu e continuem com um ótimo trabalho, rapazinho com mãozinha pra cima.
Boa, Oscar, é isso aí, cara. Muito obrigado.
Como sempre, o cara é parceiro.
Parça. Próximo comentário. Cristiane Laman.
Antes que as pessoas achem que você é meio bocó, você tá falando...
espanhol.
É, espanhol.
Oi, gente. Muito bom o cast. Esse é o tipo de jogo que não posso jogar. Caso contrário, nunca mais eu durmo. Só de ver o Alepitecos jogando teaser, já quase passei vergonha.
A Drica tá na mesma pegada. A Drica é a primeira da minha jogar. E agora, agora o comentário do Funny Aspen, o Funny Engraçadão.
Funny Guy.
O cara que nós conhecemos pessoalmente no alguns dias atrás.
Isso.
Cara, foi a pior imitação do Gil Gomes que eu já ouvi. Gostei. Ele gostou, cara. Foi pior, mas ele gostou. Acho que deve ter mais. Cara, já vi vários vídeos do pessoal finalizando esse teaser. Tô louco pra jogar. Deveriam liberar para caixinha. O caixinha acho que é o Xbox 360, né?
Sim, sim.
Muito bom o cast, rapaziada. Até o próximo. Até
valeu,
o próximo,
Fanny. O Fanny é um dos ponta firme nosso, né, cara?
Ele comenta em todos,
parceirão,
o cara dá opinião.
Parceirão.
É foda.
Próximo comentário é do William José, aquele jogador que tava no
São Paulo, foi pro Santos.
Foi pro São Paulo, depois foi pro Real Madrid.
É.
E agora o Palmeiras tá querendo trazer, mas ele queria que o já jogar Palmeiras, deu?
E ao mesmo tempo é o nome de um amigo meu da faculdade. Talvez seja
ele. Só que não é ele, é o jogador.
É o jogador.
Fala aí, galera. Primeira vez escutando o HitCast. Atração natural esse tal de PT. Voltei do trabalho escutando vocês e fiquei com medo de entrar no corredor de casa. Puta cagaço. Parabéns pelo trabalho, terror comentado. Hashtag terror comentado.
Será que ele ficou com medo de andar no corredor de casa por causa do PT ou por causa de nós?
Por causa de... acho que por causa dos dois, cara. Corredores são assustadores, cara.
São assustadores.
Todos.
Se tiver uma menininha no final do corredor é pior.
Se tiver um chorinho de criança, aí fode.
Se tiver uma luz piscando também. O próximo comentário é do Portuga, que eu também conheci pessoalmente alguns dias atrás. E ele é outro cara ponta firme. Aí, galera, animal tema, Guto, edições cada vez melhores. A gente fala isso todos os dias.
É.
A gente acorda e liga pro Guto, Guto, edições cada vez melhores. Tomei um susto vendo o vídeo de 10 minutos no YouTube. Detalhe, na frente do pessoal do trabalho, em um ambiente tranquilo, focado. Ale, cadê a gravação da sua reação? Queremos ver? parabéns pelo combo, ele está cada vez melhor, ansioso pelo jogo. Cara, se quiser, vai na casa da Deptecos ou vem aqui em casa que você joga facinho o PT, só que a gente vai gravar.
É, exatamente. E a minha reação, vocês nunca vão ver, porque é vergonhoso demais.
Olha,
eu não urinei nas calças, sei o que vocês estão pensando.
Mas defecou-se.
Mas que foi foda, foi, cara. Eu não quero que ninguém veja isso, não. Próximo comentário. Adriana Brás. Adrica. Como sempre, o cast está sensacional. Parabéns, meninos. Não tive coragem de jogar esse teaser. Ariel já falou. Só fiquei de olho. Tampava o rosto com cobertor, mais que tudo, é verdade isso?
Não, ela cobria, mas ela não ficou de olho em nenhum momento. Ela ficou de olho virado e fechado.
Mentirosinha, Drica. O bom é que o bonitão gosta de jogar à noite com o volume no último. Bonitão que ela quiser é você, né?
É, não, se ela não me achar bonitão, eu tô perdido.
Tá fodido. Quando a Lisa apareceu pela primeira vez, eu quase parti dessa pra uma melhor. É foda, hein? É foda essa hora aí.
É.
O bebê chorando é agoniante, concordo. Deu muito medo. Apesar desse terror todo, eu adorei. É muito bom.
Cara, ela esqueceu de dizer sobre a mulher que bateu na parede no momento que o bebê chorava, mas tudo bem.
Puta, você contou. Tenso pra caralho.
Tenso. Próximo entrada é do Piqueton Cat. What the fuck? E aí, galera, beleza? Não ligo para erros de português, mas bati o olho numa frase e percebi que vocês apresentaram o 15º podcast, o Hitcast 16. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Mano,
puta que pariu, eu percebi isso depois. E isso é... Bom, enfim, acontece.
Mas é o Aliptex quem faz os posts. Mas enfim, não ligo para isso, essa porra ficou muito engraçado. Vocês são fodas, parabéns e continuem assim. Um dia vou ouvir todos, ultimamente estou ouvindo aleatoriamente. Às vezes começo de cima para baixo e já me perdi. Nem lembro de quais eu ouvi.
Ah, cara,
ouvi tudo de novo que tá tudo bem.
Da hora.
Assisti o Zangado jogando esse PT. Zangado é um youtuber e o cara faz uns vídeos bacanas. E é uma puta falta de sacanagem esse PT não ter pro Xbox One. Sim, tenho um e não sou caixista. Mas tomara que lancem Silent Hills para todas as plataformas e tomara que nos façam sujar as calças, como o pai Kojima disse. Não, pera. Ali, eu estou influenciando as pessoas, hein? Já que você não gosta do pai Kojima, Liptex.
Eu não disse. Ô, puta cara, seria tentar me derrubar. Eu não disse que eu não gosto do pai Kojima, eu disse que eu não gosto de Metal Gear, são coisas diferentes. Eu achei o trabalho dele genial.
Ok.
E obrigado, Tom. Valeu pela dica aí, pela correção.
É.
Já está arrumado, apesar de não estar agora, mas já estará em 30 segundos.
Mas é muito provável que aconteça de novo.
Isso. Próximo comentário é do Belarmino, que tem um nome bem bacana. Belarmino é um nome da hora.
Bem bacana, acabei de colocar no meu possíveis nomes de meu filho.
Não é comum, mas é da hora.
É.
Acho que o jogo em primeira pessoa foi significativamente mais imersivo e, por consequência, mais aterrorizante. Isso adicionado ao fato de que você pode falar, faz você realmente sentir que é o personagem interagindo com aquele mundo. Jogar em primeira pessoa seria uma excelente adição ao jogo, ou pelo menos uma visão estilo Last of Us,
que é a
terceira pessoa.
É, tá todo mundo apostando que o jogo vai ter essa transição do terceira pra primeira pessoa, e tomara que tenha mesmo.
Eu gostaria muito que tivesse.
Exatamente. Nós pedimos desculpas, pois nossa leitura de e-mail e comentário está realmente longa e nós temos que ler ainda do Hit Question, episódio número 2. E o primeiro comentário do Beat Question, temporada 1, episódio 2, Takashi vs Madruga Jackson, vem do Funny Aspen, um funny engraçadão. E ele fala: ah, que delícia, cara! Eu tava esperando o Hit Question. Essa do Takashi tô largo foi estranho, e foi mesmo.
Puta, isso fora de contexto é muito bizarro, velho.
Pior que o Takashi tá dando várias fora de contexto. Pô, todo mundo que eu torço perde, cara. Sou mó pé frio. Se fizerem o Hit Question só com quem perdeu, por eu ter torcido para todos, não vai sair nem campeão, dará empate. Ainda bem que ele não falou pra quem ele torceu. A música de vitória no final ao vivo e a cores foi a melhor. Muito bom, galera. Abraço.
Seu comentário foi o pior. Se ele acabou de falar que quem torceu perdeu, já dá pra saber pra quem ele torceu, né, cara?
Não, mas quem não ouviu ainda, né?
Tá.
Não, beleza. Entendeu agora?
Ah, agora entendi.
Eu não sou tão idiota.
O próximo comentário é do Sabá Retroplayer, vencedor do primeiro Hit Question. Rua, 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 rua. Eu jurava que era Soul Calibur. Depois achei que era Soul Edge. tanto quanto o Madruguinha.
É, ainda bem
aí
que ele não falou a resposta.
Aí vocês me vêm com kkkkkkk. Melhor estudar bem pra próxima. Esse é a resposta, tá, pessoal? Eu vou dar spoiler.
Nenhum.
Mesmo porque ele colocou um monte de tracinho aqui. Ele não deu spoiler.
É, e não tá como forca. Tipo, a quantidade de tracinhos, a quantidade de letras que tem na resposta. Não,
exatamente,
não.
É. Você já fez essa contabilidade?
Já.
Sério?
Já. Tem muitos traços ali, cara. O próximo comentário é do Todd. Será que é do Toddinho? É o chocolate? Apesar de ter um
boneco Toad. Do Toad.
É, fumando alguma coisa. Ouvirei só por causa do Madruguinha. Olha só que amor.
É, foi importante que ele ouviu.
É, importante que ele ouviu.
É interessante. Muito obrigado, Todd.
E se ele ouviu por causa do Madruga, essa Todd. Era a intenção.
Muito obrigado, Todd.
Todd.
O próximo comentário. Ai, coração de tá. Gabriela Pavanelli. Ah, adorei a figura do Kirby.
Por que será, né? Porque será
que ela... Eu não vou falar nada. Takashi já brigou comigo muito por causa disso.
Ela que deixa as bochechas do Takashi rosinhas. O próximo comentário vem da primeira dama do meu coração. Não consigo falar porque minha voz tá ruim. E é da Adriana Brás. A minha pequena inspiração. Gente, esse foi difícil, hein? É.
Foi, cara, você achou? Você acha que você acertaria? Eu acho que eu também não acertaria não, cara.
Eu acho que a gente só acha que tá fácil porque a gente tá fazendo as buscas por aí.
Provavelmente.
É.
E o próximo comentário é do parceirão Oscar Ar. Voltou a ter dois R's, hein? Ele tinha
voltou.
Três. Ele involuiu.
Pode ser.
Opa! Muito descontraído e interagível esse formato.
É um adjetivo muito louco, né, cara?
É, mas é bem isso mesmo que a gente queria, cara. É. Exatamente essa palavra que o Oscar acabou de...
O seu de game fazer. Show interagível sobre games.
É, exatamente. Digo isso porque, embora não estivesse presente, também participava das respostas aqui em casa. Até a próxima sexta e um forte abraço aí.
E ele continua, ele diz, dessa vez o vídeo não tem a ver com o tema do cast, mas achei interessante deixar caso não tenha visto, mas soou bastante nostálgico. Vamos ver o vídeo.
Soou bastante nostálgico, mais.
É, mas é verdade, me soou bastante nostálgico. Vamos ver o vídeo igual da próxima da outra vez. Luto, põe aquela musiquinha de espera.
Vamos lá.
Quem não entendeu nada do vídeo do Oscar.
Tá do caralho, velho. Assistam.
Assistam,
caralho,
porque
cara.
É o Ed Boon, o cara que inventou Mortal Kombat, dizendo Get over here.
Não fala. Deixa os caras assistir.
Os caras vão saber porque tá no título.
Ah, mas do jeito que tá aqui no cast, não dá pra saber.
Mas é isso. Nossos comentários acabam por aqui, né, Letex?
Exatamente. E, Ariel, como que o pessoal vai poder acessar esse próximo podcast?
É através de um computador, indo até um navegador, possivelmente o Chrome, e depois digitando www.comboinfinito.com.br, e lá eles vão ter o menu podcast, o submenu Hitcast, e lá eles encontrarão o Hitcast número 17, olha aí.
Exatamente, a piadinha do Ariel foi fraca, porque a pessoa pode ter um celular.
Também.
Exatamente. Mas nós também estamos em todas as redes sociais.
Como o Combo Infinito, não há nada mais fácil do que isso.
Exatamente, é só digitar Combo Infinito lá que a gente tá.
Exatamente.
E o nosso e-mail, seja você a pessoa a ganhar... O prêmio secreto do Combo Infinito.
Que existe um número secreto também pra poder dar o prêmio pra você. Mas você, se você mandar um e-mail agora, você será o quinto, olha só. É um número meio cabalístico também.
É um número muito bom. E seja sempre a pessoa a mandar um e-mail pro Combo Infinito que você com certeza não vai se arrepender, rapaz.
É.
Não vai, Ariel, não vai.
É isso, meu amigo. Não, na verdade seria o sexto e-mail, o quinto e-mail foi do Oscar.
Exatamente. Então é isso aí. Acompanhem o cast sem pauta. Valeu.
Abraços e olha só a bagunça desse Hitcast.
Então vamos lá, meus queridos, num cast sem pauta, escolham vocês aí, sobre o que vocês querem falar, vai.
É, nessa pauta vazia, essa pauta em branco, eu vou deixar pro nosso convidado puxar o primeiro assunto. Assunto que vier à cabeça do Sabá, que tenha ao pelo menos 1% relacionado a games, pra gente falar games no meio, jogos. Sabá, pode começar.
Tem um assunto legal pra gente poder falar aqui, acho que tem até a ver com games também, né? Mano. Tava agora há pouco aqui, eu fiquei sabendo que hoje faz 20 anos que o primeiro episódio de Saint Seiya foi exibido no Brasil.
Pô, 20 anos, cara.
Sério?
20 anos, cara.
Cara, eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos.
1/9/1994, a Manchete exibia pela primeira vez Saint Seiya no Brasil. Tá todo mundo velho aí, viu?
Puta, e no mesmo ano que o Senna morreu, hein?
É, verdade, hein, cara. Mas qual foi o mês? Foi agosto, né?
Setembro,
verdade.
Setembro, ele falou.
Não, setembro, é verdade. De setembro agora.
O Senna morreu em maio, dia 1º de maio. Dia isso, do trabalhador.
Para os ouvintes se situarem, nós estamos gravando isso nesta segunda.
É. Não adianta, o cara falou, porra, Seiya, umas 80 vezes lá na...
Caralho, como eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Assim, eu não
cara,
sei,
eu gosto
mas
até hoje.
Eu joguei pouquíssimo um dos jogos e eu nunca vi um jogo assim que pudesse representar. Esse último cara, eu não joguei, mas tá legal esse último aí, Ariel? Você que jogou?
Penúltimo jogo é muito bom. Se me engano, o último é a Batalha do Santuário. Não me recordo agora o subtítulo. Mas o penúltimo jogo, que foi o primeiro game nessa pegada meio hack and slash aí, saiu pra PlayStation 3, ele é bem legal, cara.
Mas representa o espírito do Cavaleiros do Zodíaco, que todo mundo acha, todo mundo fala que é coisa de viado. Eu discordo completamente, cara. Tem muita coisa.
Quem é que falou isso pra você, cara?
Porra, é luta de viado, é luta de diálogo.
É, também tem isso.
Pô,
é
sabe o que é mais?
Fala que o Seiya é gay, que o Shun. O Shun é meio viadinho.
O
Shun
é.
Mas é só ele, porra.
Só.
Todos eles têm um poder secreto, né, cara? O Seiya, ele tem que esperar alguém fazer alguma coisa com a Atena. O Shiryu tem que enfiar o dedo no zóio pra ficar cego.
Yoga?
O Yoga, alguém tem que falar mal da mãe dele. O Ikki, alguém tem que bater no Shun.
E o Shun? O Shun, ele é só é o Shun.
Basta ser um cara que tá lutando contra.
O Shun, basta aparecer um cara mais viado que ele. Ele fica fudido.
Ele veste uma armadura rosa, ele já é zoado por...
Não, mas aí quando aparece o peixe com uma rosa na boca, cara, ele fica... Não, essa posição é minha.
Prevejo milhares de fãs do Shun aparecendo aqui, chegando todo mundo.
Não, mas ele venceu um cara sozinho, só foi o de peixe só, né, cara? Que ele sempre o Ikki ia ajudar ele. Que porra é essa, velho?
É um karma, cara. É um karma. Mas talvez a Leptex esteja dando uma canelada.
Ele venceu um...
Ah, não. É, provavelmente eles devem ter vencido mais alguns caras lá e
venceu
tal.
Os Barnabézinhos, aqueles cavaleiros de prata que parecia latão.
É, mas o que importa mesmo é a saga do santuário, que eu acho que é a única
é
que realmente
marcante.
Foi fodástica, né?
A saga de Hades é excelente, cara, também.
É boa.
A saga
é boa.
De Hades é muito boa, até a parte que chega no Muro das Lamentações. Os
não, não fala, não fala que eu não
de ouro ficam todos por lá. Mas a culpa é sua,
Não, a verdade é a culpa, eu tava vendo no YouTube e teve um episódio lá que tava zoado e eu não queria ver esse episódio. Queria ver o próximo sem ver esse episódio. E aí eu não
na
segui.
Na Netflix tem a Batalha de Hades e o Lost Canvas, que é muito bom.
Verei.
Lost Canvas é bom pra caramba. Esse é bom demais. Pena que ainda não fizeram a terceira temporada, acho que tem duas.
Pra concluir, né, o mangá.
Vocês brincavam de Cavaleiros do Zodíaco quando vocês eram crianças?
Mas como? Que eu não era criança?
Oi? Como?
Não, mas...
Como eu sou um retro player, né?
Não, mas você é o quê? Tinha uns 12,
cara,
13?
Eu devia ter... Eu já tinha uns... Olha, eu já trabalhava, cara. Você trabalha com 14
anos. Eu também,
anos,
cara. Ah, eu também, hein?
Office boy. E eu lembro que quando eu vi pela primeira vez Cavaleiro do Zodíaco, eu tava indo na casa do irmão do meu chefe pegar um documento que ele tinha esquecido lá. E o sobrinho dele, o filho do cara lá, tava assistindo Cavaleiro do Zodíaco. E tava naquela porradaria do Seiya com o Shiryu no ringue. Tava logo naquele episódio.
A hora.
Aí eu falei, caramba, bem louco isso aí, mano. Aí fiquei assim, e era moleque, né? Tinha 14, acho que máximo 15 anos, fiquei assistindo aquilo lá, achei legal pra caramba. Mas hoje eu olho pra aquilo e falo, meu Deus, mano.
Não, mas
dá pra assistir.
Tem suas épocas,
cara,
né, cara?
Tem suas épocas. Não. Mas eu ainda gosto, cara. Eu não consigo odiar. Eu não sei o que é isso.
Odiar é demais, mas eu não consigo mais assistir, velho.
Eu também não. Naquela mesma pegada de eu vou bater em você, não, eu vou bater em você. Eu tenho um poder mais forte.
Fica aquela aquela musiquinha, né? Aí ficava, passava assim o rosto do Seiya. Aí aí passava o rosto do Shiryu. Eu falei assim, eu preciso. Quando ele for me atacar, a mão esquerda dele vai abaixar. E aí aparece a garra do dragão e ele vai, sei lá, o ponto fraco dele. E assim vai.
É verdade.
O coração dele parou de funcionar. Você tem que acertar o golpe ao contrário.
Era muito... Puta!
Era muito... O cara vai dar um socão ao contrário pra voltar a bater o coração de Shiryu.
Eu lembro um também que era meio boiola, que era o cara do Scorpion, Miro Scorpion. E aí ele furava o cara todo com a unha dele pintada de vermelho, né? Puta, hoje a gente vê, era meio gay mesmo.
Totalmente.
Hein, cara?
Por acaso... Que se chamava Agulha Escarlate.
Isso. E aí, cara, ele furou todinho, a louca furou todinho acho que foi o Yoga, não lembro. Yoga. E aí, tipo, quando ele tinha perdido quase todo o sangue do corpo, aí, tipo, eles conseguiram convencer que o Miro falou, não, Miro, nós somos legais, a gente tá tentando salvar a Athena. Aí ele vai e faz...
O Yoga ainda conseguiu praticamente vencer o Miro.
É, não, mas aí ele furou ainda depois de novo com os dois dedinhos lá no toba dele. E aí o sangue voltou tudo pro corpo do Yoga, né?
Pois era, o sangue volta. Mas é porque o Yoga. É porque o Yoga tem sangue frio, né, cara?
Nossa.
Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Para
down, Zeus! Mas, cara, eu queria falar sobre uma coisa que eu vi e que me deixou assim. Mudando de assunto. Que me deixou extasiado. Eu não sei, perplexo.
Droga,
Não, olha só.
Quem é que você viu pelado?
O Android. Não, ninguém. O Android e o PlayStation são as plataformas mais usadas pra ver pornografia.
Mais especificamente o PlayStation 3.
Eu juro que eu achei que ele ia falar o Android do Dragon Ball.
Dragon Ball.
Eu não sei por que veio os Android na minha cabeça.
Número 17.
Falou, o Android, o número 17 e 18 lá. Eu não sei por que veio na minha cabeça os Android.
É porque você tava com o Switch do anime.
Acho que foi dos Cavaleiros, né? Tava com Cavaleiros na cabeça.
É. Então... Mano, como?
Como, cara? Como? Vamos às explicações.
Android?
Porque o Android, ele roda qualquer codec. Porque o cara baixa o conteúdo didático e coloca lá no cartãozinho dele. E leva pra qualquer lugar.
Então, mas o que eu ouvi foi uma
pesquisa. Do Pornhub.
Do Pornhub.
Ah, tá. Então, entramos de novo na fase dos codecs. Porque...
Eita, nóis.
Porque os caras que tem Android, Samsung e tudo mais, codecs são fáceis. Inclusive nos navegadores que tem deles. Passa fácil.
Estou ensinando você a fazer pornografia no seu Android.
Eu sou Ariel Manta. Se você tá ouvindo. Nossa, você sabe tudo. Vai,
não, continua. Eu li isso no site. Eu li isso no site. Nada disso. Eu sou um cara comportado.
Tá, claro.
Agora, no Play 3, cara, eu não sei a explicação. No Play 3 eu nunca li sobre o assunto.
Cara, no Android tem umas ferramentas doidinhas lá, que tem um Instagram erótico agora.
Olha só, isso é saber do assunto.
Sério?
No Android, tem um Instagram erótico, mano. Eu vi isso aí acho que foi no Globo, velho.
No Globo?
No G1, mano.
Nossa.
No G1. Falaram que agora tem um Instagram lá que você instala lá e é só uma rede...
Instagrelo.
É, tipo Instagrelho, alguma coisa desse tipo.
Ele
assim.
Ele tá falando do Tinder?
Pornogram.
Ah, tá. Não sei.
Alguma coisa desse tipo. E aí, já viu,
né? O Dextor já tá anotando.
Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Para down,
Zeus! Mas galera, eu comprei um micro-ondas. Vocês sabem que eu moro sozinho, né?
Sabemos. Não sabia do micro-ondas.
Não tem Wi-Fi, não, né?
Hã? Tem. Não, no micro-ondas não tem Wi-Fi. Ele não tá atrapalhando a minha ligação.
Desliga ele lá, velho.
Agora você vai abusar e comprar comida congelada. Não,
agora,
né?
Por que eu tô falando do micro-ondas? Porque antes eu tinha que ficar olhando se o arroz tá queimando, se tá, sei lá, o fogo tá aceso. E eu não podia jogar, tem que ficar lá esperando, né, cara? Agora você vai lá, põe o negócio lá e fica jogando, enquanto a comida vai sendo feita sozinha.
Bom, na verdade ela vai esquentando sozinha,
não.
Né? Tem que estar pronta
então,
já.
Não, mas dá
aí
pra
é que
fazer, dá pra fazer arroz no micro-ondas.
Exatamente, cara. Talvez tenha ficado tão embasbacado ao ver um arroz pronto, da mesma maneira que eu vi talvez um gráfico espetacular no videogame. Um arroz pronto no micro-ondas.
Você não lembra que a minha sogra, quando a gente tava lá na praia, ela fez aquele arroz gostoso pra caralho? Ela fez no micro-ondas.
Eu não lembrava disso. Aí depois que a gente fez aqui, a Drica, ela falou, ah, é verdade, a mãe da Cris fez lá no micro-ondas, ficou mó bom e tal. Cara, agora é só assim. A hora que a gente terminar a gravação aqui, eu vou jogar 25 minutos de Watch Dogs enquanto o arroz vai sendo feito sozinho, cara.
Porra!
Pelo menos agora eu posso jogar um pouco mais.
O Aidan Pierce morre no final.
Não, não sei disso. Não acontece nada.
Eu já terminei.
Você não terminou, não.
Ah, é? Porque você quer que eu te prove?
Não.
Melhor não, hein, velho. Melhor deixar pra lá.
Apesar que agora o Adeptecos é o cara que tem mais tempo pra jogar no mundo.
Mais ou menos.
Ah, eu quero fazer uma retratação aqui também.
Passa.
Aí eu também quero.
Retratação.
Eu também quero que você, Sabá, faça essa retratação.
Mas do que vocês estão falando?
Vai. Eu tenho certeza que é do que eu tô pensando, eu acho. Não sei, talvez.
Não, é que tem a ver um jogo aí que foi anunciado, acho que hoje.
Hoje?
Então, mas o que você viu hoje na TGS, é isso que você tá querendo dizer?
O que teve na TGS que eu não tô sabendo?
Vários assuntos relacionados à Sony.
Isso.
Ah, tá. Teve o bagulho da Sony lá, né? Eu não ouvi. Trabalhei demais hoje, não deu pra ver isso aí, não.
É que você é entendista.
Mas é que aconteceu uma coisa muito legal, rapaziada. Tipo, lembra quando a Capcom anunciou que tá fazendo remake do remake?
Ah, você vai falar do Resident Evil Revelations.
Certo, aham.
Então, né, velho? Eu fiquei puto da vida.
Com remake?
Com remake.
Por quê?
Não por não gostar do jogo, eu adoro aquele jogo. Eu tenho o original do GameCube aqui, eu joguei a exaustão do Play 1. Pra mim, a versão do Resident Evil Remake do GameCube é o melhor Resident Evil de todos os tempos. Uhum. Só que, meu, eu tava vendo uma parada meio assim. A Capcom tava fazendo Resident Evil 4, ficou foda. O 5 ficou bom, mas não é Resident Evil. Aí eles chegaram no 6 e cagaram geral. Ficou aquela bosta escrota. Aí eu não consegui jogar aquele jogo. Puta que pariu, cara.
Acho que é a deficiência do senhor,
mas
tudo bem.
Eu não achei tão ruim, não. Mas o pessoal critica bastante, mas eu não achei tão ruim, não.
Não é Resident Evil, cara.
É
Resident Evil na pegada que eles transformaram no 4 e no 5, né?
É, o pessoal tem um pouco de dificuldade, cara, de aceitar que Resident Evil não é mais o cara ficar com a arma parada e você...
Mas não precisa ter uma arma parada, cara. Precisa ter um terror e zumbis.
É, também. Você não tá errado. Não, você não tá errado, não.
É. Não dá pra jogar um Resident Evil que não tem terror e zumbi, cara.
Tanto que a campanha do... Tanto que a campanha do Leon é a melhor daquele jogo.
É, todo mundo... Tanto que fizeram o Resident Evil Revelations baseado na campanha do Leon. Yeah. Né? Que foi que todo mundo. Foi a única que a galera chegou. Essa aí presta.
Inclusive,
hein?
Eu não joguei ainda, cara. Agora com esse anúncio do 2, eu tô muito afim de jogar.
Então, né, velho? Aí eu meti o pau na Capcom, porque eu falei muito, nossa, e muita gente me criticou pra caralho, porque eu falei muito mal da Capcom, porque eu disse assim, tudo bem que ela tá querendo lançar um remake, aproveitar essa moda que todo mundo tá querendo lançar remaster e remake, adoidaram, todo mundo quer fazer o seu remake do seu jogo predileto, mas o que eu acho que ela deveria estar mais preocupada em fazer um reboot da franquia, tipo assim, não um reboot, mas consertar as merdas que ela veio fazendo nas franquias dela.
Mas...
Fazer igual o Tomb Raider fez.
Exato, eu detestava Tomb Raider, cara. Não que esse novo seja uma obra-prima, mas pra mim é muito melhor do que os anteriores.
Mas você não acha que o fato deles estarem trabalhando no remake possa ser o início dessa mudança?
Não, eu acho que não. Porque pelos trailers é exatamente o mesmo jogo, não, só vão colocar uma câmera
nova. Mas imagine Resident Evil 2 e 3 sendo refeitos.
Seria uma ótima,
então,
cara.
Pra isso, eles precisam alcançar um novo público, porque o jogo foi lançado só pro Cube, cara.
Exato. Mão, pro Wii também saiu. E não faz muito tempo. E olha que o Wii tem mais de 100 milhões de ninguém no mundo que tem aquela porra, né, velho? Então não tem desculpa não
ter
jogado.
Mas de todo modo é uma versão em SD.
É.
É uma versão 4x3.
É.
É uma versão bosta.
Dá pra jogar. Dá pra jogar.
Cara.
Ah, mas aí, qual é a sua retratação?
Então, o que eu deixei muito claro lá na reclamação que eu fiz era que eu falei exatamente com essas palavras. Por que diabos a Capcom, em vez de fazer outro remake pra encher, pra saturar mais ainda o mercado de remasters e remakes que tem por aí, por que que ela não empenha
os
seus estúdios pra criar
coisa nova.
Resident Evil Revelations 2?
Certo.
Aí eu falei exatamente com essas palavras.
Aí a Capcom te deu um shoryuken hoje, cara.
Aí a Capcom abriu lá o browser dela, fez aquela visita diária que ela faz no Retro Players. Ela deu uma lida lá no tópico do Sabá, falou: ô, esse Sabá tomando já muito, né?
Nossa.
Vamos fazer Revelation 2, né? Aí os caras fizeram Revelation 2, cara.
Graças ao Sabá, olha aí.
E tipo assim, eu fiquei muito feliz com isso, cara. Porque eu gostei demais do Resident Evil 1. Do Revelations 1, apesar de ser um port de um jogo, um port de um game de portátil, né?
É, o gráfico não ficou bacana,
o gráfico, né? Remasterizado, pra variar.
Você jogou no DS, você jogou?
Não, eu joguei no PC.
PC.
A versão com as texturas melhoradas lá.
Certo.
Mas eu achei muito bom aquele jogo, cara. Tem um suspense, você tem assim aquela... Te causa uma ansiedade o jogo e tal,
ele,
né?
Ele é um Resident Evil na
antiga com a, com a câmera dos novos, né?
Exato, ele é mais apegado no Resident Evil 4, mas ele tem, assim, uma pegada, tipo assim, a jogabilidade e a câmera é meio Resident Evil 4, só que a pegada dele é...
Clima, assim,
você fica... Clima, assim, ele é mais sombrio.
Até porque...
Ele é bem aos modos dos antigos.
Ele é num lugar fechado, né, cara? É, ambientes fechados, lembra muito Resident Evil 1 e 2. E até mesmo 3, por causa da delegacia.
É, exato. E a câmera ficou muito boa, cara. A câmera ficou muito boa naquele jogo. Ela causa aquela surpresa que você tinha nos Resident Evil antigos. Que acabou com a câmera 3D depois,
pode,
né?
Pode crer.
E a minha retratação é simplesmente que, porra, Capcom, foi fantástico isso que você fez,
mas,
cara.
Mas, ó, vou dizer um negócio pra você, cara. Eles fazem o remake, eles vão atrás do 1, porque dá audiência, cara. Eu vou te dar um exemplo das duas notícias. A gente noticiou as duas coisas hoje no combo. O remake, ele tem quase 10 vezes mais acessos do que o Resident Evil Revelations 2, cara.
Não entendi. O Resident Evil Remake?
A gente noticiou que tinha um novo trailer do remake e a gente noticiou o anúncio do Revelations 2. O remake, o trailer do remake, tem quase 10 vezes mais acessos do que o Revelations 2.
É, não tenho nem dúvida disso. O Resident Evil Remake é um jogo excepcional,
mas
cara.
Sabe por quê também? O remake vai sair pra muitas plataformas. O Revelations também, mas o remake tá saindo de uma plataforma do Cubo, que é sozinho, e do Wii, e vai pra muitas plataformas. Então tá muita gente esperando, cara.
Vai ser lançado pra... Até pra PC, cara. É. Vai ser lançado pra geral agora. Não, eu vou jogar, eu vou comprar, com certeza. Vou comprar e vou jogar esse jogo, porque, vixe, é um dos meus jogos prediletos, assim, todos os tempos.
Eu joguei um pouco e é realmente sensacional.
É, eu tô muito contente também pela Capcom tá mostrando que quer consertar também as merdas que ela fez com a franquia dela no decorrer do tempo.
É verdade.
Né? Vocês viram o trailer do Revelations 2?
Vi, o trailer, é um teaser, vi. Um assim, teaser, é verdade. Muito bom, feito, muito bom.
Feito com atores ocidentais, naquela pegada zumbi mesmo.
Muito bom.
Dá aquela nostalgia, porque é o primeiro Resident Evil de todos, tinha aquela...
Isso.
Aquela CG em FBV, Chris Redfield.
É.
Aí mostrava o maluco. Jill Valentine.
E assim, já pegando o gancho, né? É, tanto em remake, remaster e. Terror. Na TGS
isso,
hoje.
Deixa eu falar.
O que que foi?
Eu só espero que não venha nenhum DLC escondido no disco.
Ah, vai vir.
Ah, cara, não é Capcom.
Mas voltando aqui, na TGS hoje teve dois anúncios que me chamaram bastante atenção. Um e os dois vindos da Atari. Um sobre o novo Alone in the Dark.
É, não foi anunciado agora, né?
Ah, sim. E o outro que saiu o teaser do Haunted House.
Sim.
Né? Então, assim, será que essa geração vai ser pautada pelos jogos de terror, visto o PT? Será que os caras viram que, porra, PT é negócio, então vamos... PT é negócio, não, terror é negócio, então
é
vamos
que
pra cima.
Que porra é PT, velho?
Eu acho que...
Não, PT é o playable teaser do Silent Hill, caralho. Você não viu isso, mano? Não é possível.
O quê? Ah, não.
Meu Deus, Sabá. Que porra?
Sabá.
O que é PT, velho?
PT.
Playable teaser do Silent playable Hill, taser? Cara. O novo Silent Hill.
Por que vocês não falam taser jogável, seus
porque
prédios?
Porque o nome
porque
é PT.
PT é o que tá em todo lugar, cara. PT é em todo lugar.
Mas você viu falar disso,
inclusive,
né, cara?
PT inclusive...
PT pra mim é Lula, né?
Inclusive, PT foi quem está envolvido é o pai do Ariel.
Pai Kojima.
E aí, né?
Inclusive.
Lá, eu achei que você fosse retratar por isso.
Ah, né?
Que você falou que o Kojima não fazia bosta nenhuma, só fazia Metal Gear.
Eu
e tal,
acho.
E aí ele fez.
Eu acho que o Sabá precisa pedir desculpas.
Não, preciso ver como é que vai ser o trabalho.
Não, mas
primeiro.
O PT já mostrou, cara. O PT já mostrou.
Não, o PT. Você não viu nada do PT, Sabá? Nada,
não,
nada?
Não vi, cara.
Ah, você falou que. Você falou que ia entrar na minha casa, pô. Eu falei pra você chegar aí.
É, falei que ia ir ver. Mas não dava, cara. Tive vários problemas familiares aqui.
Pô, velho, que você quiser.
Mas é, cara, então, só pra... É bom, Sabá.
É, vocês conhecem, né? Por sinal.
É bom pra caramba, cara.
Enfim,
mas,
PT é muito
pegando
bom.
O gancho da Leptecos...
Kojima mandou bem demais.
Pegando o gancho da Leptecos sobre a geração ser pautada por jogos de terror, eu acho que o PT, ele é uma reação a outro título, que é o The Evil Within.
Isso, eu ia falar isso
porque
agora.
Porque o Resident Evil há muito tempo não é terror. Silent Hill há muito tempo não é Silent Hill. E o The Evil Within é o que vem mostrando para as produtoras que a gente quer jogo de terror. E o Outlast. São dois títulos que eu acho que mostraram que a gente quer aquilo. jogos.
Eu acho que foi mais pelo Outlast e o Amnesia.
O Amnesia nem tanto. O Amnesia, ele é um jogo...
Amnesia, sim, e muito.
Não, ele é um jogo indie, que é da mesma produtora do Outlast, mas ele é um jogo mais de nicho. O Outlast, ele conseguiu ser um jogo mais de público, porque ele foi lançado também pros consoles, e inclusive ele saiu na Plus, e entrou num público muito grande. E entrou nessa onda de Twitch,
não,
né, cara?
Mas o que você não entendeu o que eu quis dizer com o fato do Amnesia existir, trouxe grande popularidade pra esse... De novo, pra esse...
Não, mas o fato dele existir não quer dizer que ele seja algo que tenha alguma ação ou reação no mercado. O The Evil Within...
Claro que faz,
não,
cara.
Não, o fato
claro
dele existir, não. Ele tem que ter repercussão.
Mas ele teve, cara. Teve muita repercussão.
Então, mas não...
O The Evil Within, pra ser sincero com você, a gente noticiou aí alguns dias atrás uma hora de gameplay do The Evil Within. E assim, ele é um Resident Evil... com um clima um pouco mais tenso, mais claustrofóbico e tal. Mas ele, em momento algum, você fala, caralho, que terror da porra. Não tanto quanto o PT, muito
não,
pelo contrário.
Não, é outra pegada. Até porque Silent Hill sempre foi muito mais terror do que Resident Evil. E a gente tá falando do Shinji Mikami, o cara que faz Resident Evil. Fez Resident Evil.
Silent Hill era um thriller de terror psicológico. Sei lá, velho, aqueles barulhinhos, aqueles radinhos,
as músicas.
Eu era muito mais tenso, muito
Resident
mais...
Resident Evil, você sabia que era que você enfrentava zumbis, sabia o que ia vir pela frente ali, né? Silent Hill era um negócio mais psicológico.
E acho que é por isso que talvez tenha puxado muito o Outlast e o Amnesia do que o The Evil Within.
Mas eu acho que se mesmo der tudo certo, todos esses jogos de terror foram muito bons, a gente vai acabar lembrando disso por causa do PT. Porque foi o produto que saiu, claro. Estourou e tudo mais. Agora, a Atari, eu acho estranha essa estratégia deles. Porque principalmente o Alone in the Dark é um jogo muito de... É um triple A, cara. E eles estão fechando o jogo pra PC, somente. Eles não buscaram uma parceria com console, não estão... Pelo menos não tem nenhuma notícia que diga que eles estão planejando levar o jogo pra console, né?
Ah, mas acho que eles vão, cara. Eles não são...
Depende das vendas, né, cara? Se o jogo chega no PC e não chama atenção, até porque hoje tem muita concorrência no PC, por causa dos indies, pode ser que os caras acabem caindo no cavalo. Se eles lançam pra um console... Isso pode melhorar muito.
Não, mas eu acho que eles vão lançar sim, mano. Eles não são besta.
Tô vendo aqui, Devil Within no Steam está sendo vendido já, 120 contos.
É, da Bethesda.
120 reais.
É um jogo muito bom, viu, cara? Eu vou, com certeza, quero adquiri-lo. Adquiri-lo aí. E também o...
Silent Hills?
O Silent Hills, né? Silent Hills vai ser um puta jogo, cara.
Ah, tá sendo distribuído pela Bethesda, o Devil Within?
Sim.
Sim, sim. Publicado, né, pela Bethesda.
Distribuído, pá.
É uma...
Tango Game.
Isso, que é a empresa do Mikami.
Show. O Shinji Mikami é firmeza, sim, mano.
Shinji Mikami é
mas
o cara.
Isso que acaba com essa praga.
Agora, essa pegada de remaster, não sei o quê. Eu tive uma puta de uma boa surpresa, cara, com uma coletânea remasterizada do Sly Cooper, que eu preferi deixar passar do Play 3 e esperar uma promoçãozinha no Vita. E eu peguei pro Vita, cara. Surpreendente. Surpreendente. É um jogo que eu não joguei no Play 2. Aí depois veio o remaster pro Play 3 e deixei passar, como falei. E peguei pro Vita, encaixa muito bem no console. E aí eu digo, cara, quem tem Vita não reclama muito da história.
Cara.
E aí ele diz.
É por isso que ele diz. Cara.
Cara, quem tem Vita não reclama tanto assim do console, do portátil, porque ele tem muito jogo, cara. Principalmente quem assina Plus. E você pega uma coletânea dessa por 10 pila, 10 dólares, com 3 jogos muito bons, como Sly Cooper 1, 2, 3, você vê que o console tem muita potência e dá pra fazer muita coisa. Que caralhos a Sony tá pensando, cara, com esse portátil, que eles não fazem nada mais pra poder arrebentar? A Nintendo vai mexendo toda hora no portátil dela. E a Sony fica aí esperando acontecer.
Acho que é tudo questão de prioridade, viu, cara? Porque a Nintendo tá arrebentando com o 3DS. Até lançou um novo lá, um novo 3DS.
Inclusive...
Afinal, esse novo aí pode ser um tiro no pé
do
caramba,
hein?
Esse novo 3DS da Nintendo.
Eu também acho, cara.
Por quê? Por que você
tá tirando no pé, velho? Porque, velho, ele já vendeu, sei lá, deve ter uns 50 milhões de 3DS vendidos já no mundo. Esse console vende pra caralho ainda, velho. Se for contar todos os videogames que existem, até portátil, o 3DS é o que mais vende. Aí você acaba de comprar seu 3DS, ela vai e lança um 3DS mais potente, vai ter jogo exclusivo. Você vai ficar contente pra caramba, né? Aí ela fala, aí tem neguinho, tem 40 milhões de neguinho com 3DS, que adora o 3DS, ela fala que vai lançar um... Ah, agora esse jogo aqui, ó, Xenoblade, vai ser só pro 3DS novo, viu? Se você quiser jogar pegar, vai ter que comprar.
Complicado. Eu acho que eu concordo com você.
Pode ser um tiro no pé, cara. Eu passei muito perto de comprar um 3DS. É, desde que a gente tava pra ir pro Paraguai, pra comprar os nossos consoles, eu tava nessa, eu vou comprar um 3DS. Cara, se eu tivesse comprado, mano, eu tinha pego uma raiva tão grande da Nintendo por causa desse anúncio, que eu acho que quem comprou deve estar na mesma pegada, cara.
É, mas é verdade. Quem comprou deve estar muito puto da vida, cara. O cara acabou de comprar o 3DS agora, amanhã ela chega e diz que vai lançar um 3DS novo.
Mas beleza, quanto tempo faz que o 3DS tá aí no mercado? Faz uns 3 anos já.
Uns 2 anos e meio.
Ah, três. Então não faz tanto tempo, não.
Não, não, não faz tanto tempo.
Eles já lançaram... Lançaram uns 2DS, né? Aquele bagulho lá.
É, mas o 2DS é tipo assim, é um 3DS... O 3DS, aquele efeito 3D, ele é muito legal. Só que tem gente que tem dor de cabeça com aquela porra.
Mas é só desativar, né, cara?
Epilético lá, com os Pokémon lá.
Eles lançaram um 3DS que não tem aquela função 3D. É
uma tela menor.
Mas é compatível com todos os jogos que você for querer jogar, é compatível.
Certo.
Agora eles lançam um videogame que, teoricamente, vai ter jogos que não vai ser compatível com o 3DS.
Basicamente, foi um novo portátil antes da hora.
Com retrocompatibilidade.
Antes da hora, cara.
É, antes da hora, com retrocompatibilidade. Eu acho que isso é um tiro no pé enorme.
É, também acho. Concordo.
Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Para
down, Zeus! Se eles tivessem lançado daqui uns 2 anos, 2 anos e meio, e como um outro DS, uma nova forma, né? Um novo formato de portátil, eles poderiam levar esse Xenoblade com gráficos melhores ainda do que do Wii.
Eu acho até que esse Xenoblade agora dava pra fazer no 3DS normal.
Ah, véio. Eu também acho. O gráfico que ele tinha lá não é algo espetacular, cara.
Pro padrão do Wii, é um puta gráfico. Só que a gente tem aquele negócio lá, como é que eu vou explicar? Você pega um gráfico podre. Quanto mais você diminui a tela, melhor o gráfico fica.
É, exatamente.
Então, velho, você pegar um Xenoblade, fazer ele rodar naquela telinha, você pode diminuir pra caralho a qualidade gráfica do jogo, o tanto de polígonos que ele gera pra criar os inimigos, os monstros, as localidades. E quando você colocasse tudo naquela tela pequenininha, tudo parece lindo do mesmo jeito. Tudo bem que aí... programação, tem que refazer o jogo inteiro, coisa e tal, né? Não sei como é que seria.
Mas é a prioridade deles, né? Eles que deveriam saber.
Né? Eu acho que daria pra fazer no próprio 3DS normal, cara. É só o cara saber programar. Ninguém achava que era possível fazer Donkey Kong Country no Super NES e a Rare foi lá e fez.
É, mas a Rare não existe mais.
Mas os caras da Rare ainda existem, né? Quem sabe?
É. Aqui, outro lá, alguns estão fazendo CryEngine lá, né?
É, então.
Não, mas caras bons existem em todas as empresas.
Mas a União faz a força, os caras não estão mais juntos. Eles faziam o Capitão Planeta, né? Agora eles não conseguem mais.
Agora já era.
Se eles estivessem em São Paulo, faltaria água, né?
Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Para down, Zeus!
Agora, eu queria colocar aqui em pauta um assunto que acho que vocês se interessam absurdamente. Talvez vocês sejam os caras mais interessados nesse assunto. Que é, claro, League of Legends.
Ah, claro. Nós somos interessadíssimos.
Olha, Dark Souls tá R$90.
Olha só o interesse do Sabá.
De novo.
Dark Souls 2.
Hã? O quê? É o seguinte, meus caros. Vai ter um campeonato mundial.
Sim.
Tá? De League of Legends. E pela primeira vez, uma equipe brasileira vai participar.
A Kabum.
A Kabum venceu aqui, o campeonato daqui, né? O Brasileirão. Brasileirão de LoL. E aí teve um torneio de regiões lá que eles enfrentaram uma equipe. Então eles vão representar a América Latina.
Okay.
No campeonato mundial, que vai ser agora em setembro. Eu queria que vocês dissessem o que vocês acham disso, do Brasil no campeonato mundial de LoL. Que normalmente tem muitos asiáticos.
Eu acho que se pegar um alemão vai ser problema.
Tem que ficar muito esperto ali com a galera da Nova Zelândia, cara. Aquele pessoal ali, eles são complicados.
Da Nova Zelândia,
no LOL.
Cara.
Nova Zelândia, os All Blacks do LoL.
Nova Zelândia é embaçado, cara.
Não, eles estão bons.
Tem um desempenho assim.
Acima da média.
Acima da média.
Mas você, tipo, tudo que tem de campeonato pelo mundo, a maioria deles são vencidos por asiáticos.
Certo.
Será que o Brasil tem
campeonato
alguma chance
no mundo de coisas digitais? Você quer dizer, de jogos?
De games.
Eu acho que o Brasil tem chance, sim, porque esse time da Kabum tá mostrando que tem muita força.
Sim.
Ah, velho, acho que não. A Finlândia vem forte também, acho que não vai ter jeito, não.
Mas qual é a dos asiáticos com os games, né, cara? Por que eles sempre ganham tudo?
Porque eles são remunerados pra ficar jogando videogame.
Mas eles
não pagam o suficiente. Eu não sei, né?
A nível coreano é outra coisa, velho.
Não, os caras...
Nível coreano, eles mineram o jogo.
Não, e os coreanos, eles inventam os jogos, né, cara?
Tem faculdade disso lá, velho, na Coreia.
É, não, e eu fiquei sabendo há um tempinho atrás que vai ter uma faculdade nos Estados Unidos que eles vão fazer um esquema tipo assim. Você é jogador de League of Legends, então você vai ter bolsa pra você jogar. Como se fosse um atleta de futebol, de
basquete,
vôlei,
mas
basquete,
esse
enfim.
Incentivo tá vindo de quem?
Tá vindo da universidade. Não, da universidade americana mesmo.
É um reconhecimento, né, cara? É um reconhecimento.
É lógico, os caras estão com essa visibilidade, vamos dizer assim, de pensar, vislumbre, né? De pensar, porra, os jogos aí vão começar a dominar. O Dota já apareceu na ESPN. Sim. Então o negócio tá começando a crescer. A premiação de Dota teve 5 milhões de dólares. Sim. Então o negócio é grande, cara. O público é grande e eu acho que todo mundo deveria começar pensar melhor em fazer algo do tipo.
Se aqui no Brasil não tiver nenhum tipo de incentivo, porque aqui é muito mais problemático pro cara
Não tem. Não tem e não,
não
vai
calma,
ter,
calma, você não sabe.
Por parte do governo,
exato,
quero dizer.
Exato, mas se aqui... Porque é um negócio que tá em evidência. Se tá em evidência, do jeito que os caras estão movimentando Maracanãzinho e tudo mais, pode ser que uma hora ou outra aconteça. Mas se aqui não tiver nenhum tipo de incentivo, o que vai acontecer é que novos jogadores bons brasileiros vão acabar surgindo e os caras vão acabar migrando pra outro país, cara. E vão disputar por outros países. São brasileiros, mas são jogadores de seleções de outros países.
É, tanto que esse PEX aí, ele tem jogadores da Argentina, do Peru, Chile, são um mix aí, é um catadão.
É, e tem uma outra pegada, né? Você não tem seleções, país, são equipes.
É.
Então,
é verdade.
Tanto faz a nacionalidade do cara. Tanto que tinham chineses, coreanos aqui, né? Chineses não, tinham coreanos nos times brasileiros.
Ainda tem.
É, mas o que tinha evidência, né, cara? Eu não lembro qual era a equipe. Mas eu acho que é bacana, cara. Eu acho legal a Kabum tá lá. Acho legal também. Quem não gosta de ver LOL, de jogar LOL, é muito bacana de ver. Os caras dão uma empolgação muito legal pra partida. Você acaba entendendo um pouco mais. Eu acho que tem futuro. A Kabum, principalmente,
é bacana,
acho que tem
mesmo.
Futuro.
Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus!
Down, Zeus. Oculus Rift é um negócio que eu espero muito que esteja na BGS desse ano. Principalmente certo. Porque a gente vai estar lá com uma imprensa, finalmente. E a gente vai poder testar essa porra direito, se tiver lá.
Se
tiver lá. Na minha opinião, vai ser a revolução dos videogames e do entretenimento no geral. Filme, cinema e tudo mais. Vai ser o Rift. Ou essa tecnologia. O Morpheus também pode ser. E aí a gente nessa...
Tá muito cru ainda.
Não, cara. Não tá cru.
Ok, eu já testei essa porra aí na última BGS, eu testei.
Não, mas
mano.
Aí já foram um ano. Um ano.
Tem coisa muito legal feita pra ele, o Sabá.
Ah, sim.
A gente lançou um vídeo essa semana no Combo Infinito. É The Elder's Reaction. A reação dos anciãos ou dos velhinhos acima de 50 anos a usar o Rift. Você chegou a ver, Sabá, alguma coisa? Vai lá
não,
no Combo Infinito.
Eu desconfio que eles devem ter caído pra trás.
Não, tipo, os caras se divertiram.
É muito bom, cara.
Os caras se divertiram.
É muito bom. Porque eu acho que esse tipo de reação, em menor escala, aconteceria com a
exatamente,
gente,
exatamente,
tá,
cara. Mas sabe o que é mais engraçado? Qualquer tipo de tecnologia leva uma pessoa mais velha a se perder. Tipo, ela perde a paciência e fala, não, pega um neto e fala, mexe nisso pra mim. E o Rift, cara... Os caras se divertiram de uma maneira tão comum que o negócio só tá na cara deles e eles só estão ali acompanhando o que tá acontecendo. E vai ser assim, de começo. O Rift vai te levar pra experiência, né? Você vai ter a experiência por causa dele, não por causa das coisas que você tá fazendo com ele. Que eu acho que vai realmente ser essa revolução toda, porque, cara, pega qualquer idade, qualquer nicho.
Isso não
eu
quer dizer que os velhinhos...
Casualidade.
Não. Não.
Se fosse a Nintendo fazendo isso aí, velho...
Ah.
Nossa!
Mas, Sabá...
se esse óculos Rift fosse da Nintendo,
Sabá, essa história de que se fosse
meu
da Nintendo.
Deus.
Essa é a história de que se fosse da Nintendo.
Você acha que ia ser bom se fosse da Nintendo? Você acha
não, ao contrário. Se fosse da Nintendo, o pessoal ia estar massacrando.
Mas nem a pau, cara. Nem a pau.
O quê? Mas tenho certeza.
A Nintendo inventou o Motion Control aí, cara. Depois o Kinect evoluiu essa parada e nunca falaram mal da Nintendo por causa disso, cara.
Como não?
Por causa do controle de movimento?
Meu Deus, mano. O controle de movimento da Nintendo foi a coisa mais zoada, assim, de nego zoando, assim,
mas
de
aí...
bobeira, de falar de casualidade, de não dá pra jogar com isso, coisa e tal. Foi zoado ao extremo.
Mas eles são os conservadores.
Aí quando viram que o negócio dava dinheiro, aí a Microsoft correu atrás com o Kinect, a Sony correu atrás com o PS Move.
Ah, mas
lá.
O Move não virou.
Não, mas a Microsoft já tinha o projeto Natal faz muito tempo.
É,
já,
verdade.
É. Acontece que eu acho assim... O Rift, eu acho que é o virtual...
Realidade virtual, né? VR.
É, realidade virtual que vai dar certo. Sim. Já tiveram outras tentativas em vão, mas esse eu acho que tem grandes chances, mesmo porque eu já vi alguns vídeos, e é como se você... o gráfico não te traz ainda para aquele mundo, mas quando trouxer, cara, se eu tivesse jogando PT com o Rift, eu ia urinar...
É.
nas minhas e nas calças do Ariel.
Mesma distância. Mas, cara...
Porque, velho...
Caralho, o mijo ia viajar.
Não, porque é foda. Porque no PT, principalmente, no que o playable teaser, ou no teaser jogável, que o Sabá exigiu que a gente falasse assim, tem, uma, retro, tem muitas horas assim que ele fala assim, tem um radinho chiando, aí o rádio fala assim, não olhe pra trás. Não olhe pra trás. Não olhe pra trás.
Aí você fala, vira a cara.
Puta que pariu. E agora? E aí, de repente, cara, vem um puta fantasma bizonho e você, cara, você se fode, entendeu? Então, se isso fosse no Rift, se eu virar a cabeça, fizesse o cara virar aquela câmera, meu, ia ser absurdo.
Há um rumor dizendo que o Silent Hills pode ser um projeto do Project Morpheus. Imagina, cara.
Legal.
Eu não jogo. Eu não jogo essa porra, não.
Cara, é pra quem... É... Teste pra cardíaco, amigo!
Mas eu não jogo.
Tá, eu testei o Oculus Rift. Legal. Tipo assim, me deu tontura pra caralho.
Mas o que tinha lá quando você colocou o Rift?
Cara, era um jogo de tiro. Como eu não sou fã de FPS, eu não sei dizer
não,
que jogo
não
era aquele.
Não, você não tem
habilidades. Aí, não, eu não sou fã mesmo. Eu não detesto FPS, cara. Não sei que jogo era aquele, mas tipo assim, dava uma tontura do caralho, velho. Tava naquele negócio lá de arena, que você morre e começa logo dali. E você saia correndo lá pelo meio, lá com a mão na mão, e olhava pra cá, olhava pra lá. E não é só olhar, você tem que... O controle mexe também muito pra você poder virar. Não é só virar a cabeça e você virou o personagem. Você também tem que usar o controle um pouco.
Sim, pra virar o corpo, né?
Pra virar o corpo e tal, né? E, cara, o negócio me deu uma tontura. Eu joguei acho que 3 ou 4 minutos.
É uma das
cara.
Reações mesmo.
Me deu uma tontura que eu tive que tirar, velho. Eu tive que tirar o bagulho. Ele tava num capacete de guerra. Os caras compraram o óculos.
Mas a vida não se torna mais guerra, triste, velho, quando você tira o Rift da sua cabeça? E você vê que você tá no mundo real de novo?
Cara, eu acho que eu vou esperar um jogo melhor, viu? Um jogo de gráficos mais... mais que você se aprofunde
mais.
Não,
mas aí, pensa...
Não, mas já tem algumas coisas, já.
Então, eu teria que testar de novo. Vamos ver nessa BGS agora. Minha equipe, a gente vai estar lá também, né? Só que pelos meus legais.
Também.
aí a gente vai testar esse óculos de novo, né? Quando a gente foi no dia de imprensa, tava vazio, cara.
É assim, né?
Então a gente pôde testar por um tempão, assim.
A gente vai gravar.
Eu nem quis colocar de novo. Eu não quis pôr de novo, porque eu fiquei com tanta tontura que eu não quis nem colocar de novo na cabeça. E ele é pesado pra caramba. O pescoço do nego vai ficar musculoso.
Não,
de...
mas aí você tá falando da primeira versão, né? Já tem uma segunda versão, cara.
Já tem o Oculus Rift Lite?
Não, é uma versão um pouco melhor, né? Da Sony?
É, tudo que a Sony lança grandão sai pequenininho depois.
Slim.
Slim, all one.
Mas eu acho que o Rift só vai chegar pro mercado mesmo depois que ele tiver totalmente remodelado, essas coisas todas aí, cara.
Ah, vai ter que ficar menor, mais leve. Não é tão confortável assim pros olhos quanto a gente acha.
Mas você acha que também não é questão de costume mesmo? Porque
com certeza.
Você deve ter colocado aí uns 5 minutos.
É igual 3D.
E às vezes, cara, você vai jogar um Rift, você pega aquele draminzinho ali, toma uns 10 minutos antes, joga 10 minutos e dorme o resto do dia.
E se não der certo, tem que ter aquele saquinho de lixo do lado, esperto.
Só que você não vai conseguir ver o saquinho de lixo, cara. Você vai estar olhando pro mundo virtual,
esse é o problema,
cara.
Vou estar com o óculos Rift. Caralho, cadê o saco? Vomitando no chão. Acho que ele tá mais dentro daqui.
Se você estiver jogando e você falar, caralho, cadê o saco? Aí é meio bizarro isso.
Meio muito bizarro.
Aí você tá numa casa lá dentro do jogo, toda bonitona e tal, que dá pra você assistir até TV dentro do jogo lá, por exemplo.
Isso é legal você vomitar se visse o vômito virtual. Nossa. Caindo na sala.
Não, aí você tira o óculos.
Seria foda.
Você tira os óculos, cara. Você tá no meio de um quarto totalmente bagunçado, vômito pra todo lado, tipo, ali é sua vida real.
Vômito em cima do seu tênis.
Não, no tudo, cara, em tudo. Você já tá com o Rift há dias na cabeça, tá ligado?
Eu fui jogar... O que foi que eu fui jogar mesmo aqui? God of War 3, que eu não tinha jogado
certo.
Ainda.
Você é do time que fica reclamando que God of War 3 é só
pulo? Terminei no hard um dia.
Tá, mentiroso.
Juro.
Mentiroso.
Terminei no hard em um dia.
Mentiroso, mentiroso.
No hard. Aquele jogo é muito fácil, velho.
Mentiroso. Não foi um dia. Tá bom, você pode ter levado 4 dias, mas...
Um dia. Juro pra você, terminou em um dia. Gente, só que a gente ficou o dia inteiro jogando, eu e meu cunhado.
Ah, não, peraí. Você não terminou em um dia, você não jogou o jogo inteiro.
Não, eu sabe por que eu não joguei o jogo inteiro?
Porque você tinha o seu cunhado.
Que me dava tontura. Me dava enjoo.
Caramba, cara, o que você tem com os videogames?
Eu tava há muito tempo... Sem jogar alguma coisa 3D.
Sem jogar um jogo de verdade.
Sem jogar um jogo 3D.
Ô, louco.
Não, mas peraí, cara, você tava jogando Castlevania.
Agora eu tô jogando Castlevania.
Ah, você jogou antes?
Foi antes do Lords of Shadows. Eu joguei o God of War 3. Aproveitei que tava aqui o Play. O último jogo que eu tinha jogado 3D tinha sido o The Last of Us.
Que inclusive eu peguei o Remastered.
Que na verdade não é tão bom assim.
Vai se lascar, derruba o Sabá.
Não fala de Last of Us, não, rapaz.
Deu pro Sabá, é um cara sem critérios.
Você falar do Kojima, beleza, eu até não concordo. Dá mais. Agora do Last of Us, não.
Não dá mais.
É muito aqui bom. Não, Chechel.
É muito bom, mas não é pra tanto.
É o melhor jogo do mundo.
O melhor jogo de todos os tempos. Porque esse tá muito
fala um jogo melhor que The Last of Us, pra eu te
humilhar. Eu falo uns 30. Ah.
Não, então, quero só um.
Cara, faça uma lista.
Ah, tá, Mario. Mas e depois? Fala mais.
Não, se for colocar Mario na lista, vai ser uns 50.
Ah, você vai colocar todos os jogos do Mario na frente. É o Insta.
Ah, pelo amor de Deus. O jogo é bom pra caramba, mas o melhor do mundo, vocês estão loucos? É,
os jogos são representados pela experiência. E não tem jogo que alcance a experiência desse jogo.
Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Para
down, Zeus! Quando eu fui jogar o... Então, o último que eu tinha jogado tinha sido The Last of Us. Aí eu fui... Joguei um monte de jogo aqui, emulador, cacete A4 e tal. Fui jogar o God of War. E quando chegou naquela parte das caixas, que você tem que ficar encaixando as caixas naquele diabo daquela gruta lá, aquele submundo que você tem que quebra-cabeça gigantesco de grudar a caixa uma na outra, aquilo dava uma tontura, velho, que eu não conseguia jogar. Eu não conseguia ficar olhando pra
aquilo. Nossa, mas ali é até tranquilo, cara, a câmera.
Mas eu não sei, velho, eu não conseguia jogar, me dava vontade de vomitar, eu tinha que sair pro banheiro.
Nossa, velho.
Tô louco, bicho.
Juro pra você, velho. Eu, caramba, velho, e a gente passando aquelas caixas girava, ia por dentro do negócio, tá? Falei, tô aqui, mano, joga. Eu ia pro banheiro, ele jogava.
Ah, deve estar grávido, cara.
A única parte do jogo que a gente enroscou de dificuldade foi no último chefe.
Olha, cara, eu acho que ou vocês são muito bons, ou vocês são muito mentirosos.
Não, acho que vocês são muito ruins mesmo.
Ou isso.
É mais provável.
Mas ó, já que você jogou o 3, cara, parte direto pro...
Quem foi que roscou no líder do God of War 2 aí, no normal?
Quem que roscou no líder do God of War 2? Eu.
Quem que foi esse? Um de vocês aí não foi quem roscou no líder do God of War 2?
O Ale enroscou no 3.
Eu enrosquei. É. Não, eu enrosquei no God of War Ascension, que tinha uma parte, Ascension, inclusive, que a Sony corrigiu depois, que era quando você... Tá subindo naquele elevador lá.
Ele não jogou.
Teve uma... você não jogou, mas foi naquele jogo lá. Foi naquela parte.
Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Para down, Zeus!
É, tudo questão de costume mesmo. Fazia tempo que eu não jogava um negócio 3D e quando eu fui jogar começou a me dar
ânsia. Não, você joga.
E agora eu tô jogando tudo aqui de novo e vai que vai.
E aí você joga um negócio 3D que é totalmente 3D nos seus olhos, aí com certeza você vai ficar com ânsia, né?
É, e se for a primeira pessoa, pior ainda. Quando comecei a jogar Zombie U, velho, também me deu umas ânsias nervosas.
Caramba, mano, você não deve piscar enquanto você joga, cara.
É, o Zombie U é muito desgraçado aquele jogo.
Eu queria muito jogar esse jogo.
Ele é muito difícil, cara. É muito desgraçado.
Quando teve o anúncio do Wii U, eu vi o Zombie U vindo da Ubisoft. Eu falei, nossa, cara, eu vou comprar o Wii U por causa desse jogo. Aí depois não foi vendido mais. A Ubisoft falou que nunca mais ia fazer um jogo desse. Não, mano, não dou mais um ano pra esse jogo sair no PlayStation 4.
Olha. Vou te falar uma coisa, a Ubisoft lançou esse jogo, foi o primeiro jogo do Wii U, se não me engano.
É um dos.
O Wii U, ele não tinha jogo, os videogames da Nintendo sempre saíam com algum jogo arrasa quarteirão da Nintendo, o Wii U não saiu, então o videogame não vendeu.
Sim.
Acho que se eles tivessem lançado tipo videogame já com o Mario Kart 8, logo que ele lançou, hoje acho que a gente teria uma base de Wii U de uns 30 milhões de videogames.
Você é maluco, acho que não.
Eu acho que sim, cara. O Wii U ficou... Não, muito, né? Mas acho que
uns 15 milhões, sim.
Deveria chegar. Falei muito alto, mas acho que uns 15 a 20 deveria
passou
chegar.
Passou do 7 agora, hein, cara?
Você pode pensar sim, cara, porque parece que o Wii U acabou de ser lançado, velho.
É.
Ué, você não tem impressão que acabou de ser lançado?
É agora que o pessoal tá na ânsia de querer um Wii U e tudo mais.
Exato. Parece que ele acabou de ser lançado, porque agora que tá saindo o Mario Kart, agora que ela lançou o... Vai sair o Smash Bros, vai sair o Hyrule Warriors, novo Zelda anunciado.
O Hyrule Warriors não vai levar Yu a ser vendido, cara.
Olha, no Japão é um líder de vendas disparado, velho.
Mas mesmo assim não vai vender pra caralho, ver, né? Assim, vai vender de...
Tá muito... Eu vi pesquisas aí também dizendo que é um dos... Ele até, inclusive, tá concorrendo naquele Choice, não sei o que aí. Tem aquela premiação anual lá, europeia. E ele tá concorrendo na categoria lá de jogo mais aguardado, né?
Oxi.
Ah, mas não vai ganhar.
Mas só a gente tá concorrendo já é visível, né?
Sim.
Assim como o olhar do Luigi... Assim como o olhar do Luigi tá concorrendo a melhor momento.
Pode crer. Essa tem que ganhar todos os tempos, cara.
Essa é engraçada, cara.
Não então, sei, aí Stairs of falando. Death, né?
É uma premiação, Game Awards, alguma coisa, não lembro o nome do negócio. É uma premiação anual e ela é muito bem importante na Europa lá, cara.
Não, eu não sei o que vocês quiseram dizer com o olhar do Luigi.
No Mario Kart, quando ele tá passando pelo adversário e ele derrubou o adversário com alguma coisa, ele passa olhando muito mal encarado, velho. E a galera começou a fazer uns memes.
Você não viu isso, velho?
Não, nunca joguei Mario Kart.
Cara, mas me virou meme, o Cacete A4 tá muito, muito engraçado isso, postou. Cara. Porque ele faz uma cara de mal encarado muito foda, assim, velho. Tipo, te fudi, filha
mas
da puta.
Mas ele não ri.
Aí passa pelo maluco.
Mas ele não ri.
E não, mas eu não joguei Mario Kart 8 por culpa do Takashi, que ele comprou o Wii U, comprou o Mario Kart 8 e não
desapareceu de nossas vidas, né?
Aí, pois é. Aí o assunto indo embora de novo.
É, mas você não terminou ainda, então vai.
É, deixa eu concluir. Aí quando a Ubisoft lançou o Zombie U, ela lançou pra um console morto-vivo, velho.
É, um jogo morto-vivo, né?
Não ia vender mesmo, né? Vou ser franco, o jogo tem a par de bug, os
dá
gráficos
pra você
do jogo
andar
são marromeno. Cara, teve um...
Nossa, Ariel!
Nossa, o Sabado entendeu,
ruim,
cara.
Foi tão ruim
que eu nem você entendi. Ignorou. Tipo, por exemplo, tem um bug louco que
se
tem um lugar que tem, tipo assim, tem, você tá numa sala, aí tem uma outra sala, e na outra sala tem zumbis.
Certo.
Se você for lá naquela sala e mostrar, eu tô aqui, zumbizaiado, eles vêm correndo atrás de você. Se você passar por essa sala e entrar na outra, e os zumbis não entrarem nessa sala, eles ficam congelados lá na porta.
Ué, então eles têm uma barreira?
Eles congelam, eles ficam lá parados. Se você, tipo assim, se você entra naquela sala que está entre a sala que os zumbis está e a sala que você está, se você entrar nela, aí eles vêm em cima de você.
Nossa, mano.
Parece que tem um limite, velho. É uma coisa muito mal programada.
Um limite
programada.
De distância.
Então, é, um limite de distância. E
o tipo
assim, tem uns bug louco no jogo, cara. Só que, mesmo assim, o jogo ele é muito bom. Ele é muito legal, cara. Ele te dá medo de verdade. Você toma susto. Você fica com medo de morrer. Você fica tenso no jogo. Porque se você morre, seu boneco morre de vez.
E vira zumbi.
Vira zumbi. Aí você tem que começar com um boneco novo lá do início do jogo. E tem que chegar até onde seu boneco morreu pra você poder pegar suas coisas que tá tudo lá no zumbi dele.
Isso eu achei muito
e
foda.
E quanto mais forte, quanto mais nível tinha o seu boneco que morreu, mais difícil é de você matar ele.
Ele vira um chefe, né, cara, praticamente.
É, vira tipo um chefe, uma parada assim.
Puta, e se você morrer no final, no chefe final?
Você tem que voltar lá da base com... São missões.
Mas seu e boneco, o checkpoint? E checkpoint?
Tem checkpoint.
Ah,
checkpoint é para fracos, filho.
É. Checkpoint é para quem não tem tempo, rapaz.
Não, checkpoint é para fracos.
Não.
Para fracos.
Quero ver você jogar Mr. Beast sem checkpoint. Aí você vem me falar se é para fraco.
Não, aí tem que ver se o jogo foi feito com ou sem checkpoint.
Foi feito,
né?
O jogo foi feito sem checkpoint.
Tipo assim, Dark
só
Souls.
Só que ficou impossível. Então aí os caras colocaram checkpoint.
Tipo Dark Souls. Por que Dark Souls é para poucos? Porque não tem checkpoint, cara. Tem um save aqui e eu tô lá na casa do caralho, se vira.
Se morrer, já era, né?
Se morrer, velho, é o mesmo esquema do Zombie U. Você tem que chegar lá no seu maluco lá pra você pegar as suas almas lá que tava com seu boneco.
Isso é uma coisa zoada em Watch Dogs. A gente vai gravar um programa sobre Watch Dogs e a gente vai explicar tudo direitinho.
É.
Mas se você tá
jogando
uma missão e você morre, tipo, você volta muito num lugar muito bem localizado, tá ligado? Ele
tá lá,
te ajuda muito mesmo. O jogo. Isso é zoado pra caralho.
Eu não gosto
disso.
Mas... Falta lá do lado ali.
Eu tô tendo muita diversão em Hot Dogs e em correr atrás das missões secundárias, por incrível que pareça.
Ah, isso, eu não joguei nenhum.
Tô curtindo.
Justamente por isso que eu já joguei God of War 3 direto no hard, cara. Todos os jogos que eu jogo não, já são tudo
no
hard.
É, o Hot Dogs também
direto.
Eu jogo no hard, mas mesmo assim o jogo te ajuda pra caramba mesmo. Tem uma fase que você tem que entregar um carro e, na verdade, você descobre que você tem que entregar três. É um carro, uma lancha e um carrinho menor. Eu morri no final não cheguei a tempo no final da última entrega. Eu falei, porra, vou voltar lá do primeiro. Voltei do terceiro, tá ligado? Com mais tempo do que quando eu morri.
É isso aí, pessoal, ficou essa bagunça toda, um assunto que vai pra lá, outro que vai pra cá, ninguém entendeu porra nenhuma, mas a gente se divertiu pra caramba.
Um podcast sem pauta realmente não poderia ter direção alguma, então...
Era um carro sendo pilotado por três ao mesmo tempo. Ah, foi muito legal, foi muito bem pilotado
foi,
esse carro.
Foi. Senão são três volantes.
Exatamente, então ficamos por aqui, até semana que vem.
No próximo HitCast.
Superador e dá forças pra lutar. Pega dos pés e desejos a realizar. Pois as asas e um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, Pegasus, até vencer. Despertar o poder, sua constelação sempre irá se proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega dos pés e deixa realizar, pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, pega a luz até vencer.
Sumi.
Você caiu.
Da chamada.
Você não sabe o que vai acontecer, pois você caiu.
Aí como?
Então, Ariel.
Eu tô aqui.
Eu não sei o que vai acontecer, porque a voz dele tá cortando tudo.
É, provavelmente essa porra teu pai foi soltar hoje. Teu pai foi soltar, meu irmão.
Os caras falaram que eu caí, mano. Não caí não, eu tô aqui, velho.
E o Ariel tá aí? O Ariel tá aí ainda? O Ariel tá aí?
Eu tô.
Ele tá, às vezes. Ele tá e não tá.
Eu acho que ele falou pra eu dizer alguma coisa.
Então. É, acho que foi essa a intenção dele. Pra você começar alguma coisa.
Vou começar com um assunto sem pauta.
Isso, Ariel.
Ela viu a pegada, que ele sumiu novamente.
Que merda.
Se foi uma piada, não dá pra rir, porque a gente não conseguiu.
Faz agora as risadas do Sabá virarem e beleza.
É.
Caralho.
Pô, esses caras tão me fodendo. O cara abaixa da internet, coloca no cartãozinho dele
e abaixa.
É, a gente vai ver a notificação só na edição.
E faz o quê?
Aí ele volta do nada.
Não, pô, peraí. Até pra não complicar a edição do cara, começa avisa, de novo. Avisa.
Começa de novo.
Vocês ouviram até que parte?
Nem nada.
Que porra.
Até a parte que você baixou. É.
Não, eu só ouvi, eu li isso num lugar comportado, isso? Não,
eu sou um cara comportado.
Ah.
Vocês querem esperar eu desligar meu modem e voltar?
Não, pode vai, ser que continua. Tá legal, tá engraçado assim.
E...
Sei lá, você... Oi. Fala, Ariel.
Eu já falei faz tempo, cara. Pera aí, eu vou desligar o modem porque não vai dar, não.
Puta merda, olha, Ariel, fodendo com a nossa gravação.
Falou, já volto.
Vai, meu filho, vai.
Cara, tem... É, porque...
Opa, estou...
Cresceu
o cogumelo do Sabá.
O celular cresceu. Era um S. Era um Xperia L virou um Z Ultra aqui.
Não, fala a linguagem do povo. Era um S3, virou um S4. Um S4 virou S5.
É, bem essa, né?